Em destaque, fazemos um Facebook Live hoje com o comediante brasileiro Paulinho Serra, que está em Sydney. Ele é o nosso convidado especial hoje aqui nos estúdios da SBS. Tudo bem, Paulinho?
Tudo bem, tudo ótimo. Muito boa tarde.
Curtindo a Austrália.
Ah, sensacional. Bastante protetor solar, 60 e vamos curtir.
E a onda de calor chegando amanhã, 40 graus em Sydney.
Uau!
Né? O Balu Gimenez também está aqui, amigo do Paulinho. Tudo bem, Balu?
Opa, tudo em ordem. Maravilha.
Daqui um pouco estaremos conversando. Tudo bem, Paulinho?
Tudo ótimo. Nesse ar-condicionado aqui, que lá fora tá
quente,
fogo, né?
Onda de calor no sul da Austrália. E o Balu Gimenez aqui conosco nos estúdios da Rádio SBS, programa de língua portuguesa. Tudo bem, Balu?
Tudo muito bem aqui.
Muito bem.
Bem-vindo.
Muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui, pô, absorvendo, né? Na verdade, toda vez que eu viajo, eu acabo criando mais textos ainda. Então, tô com um montão de texto aqui pra falar da galera da Austrália, da minha experiência, da viagem, né? Que é aquela viagem que parece que eu vou pagar IPTU de tanto tempo que você fica, né? Eu me afeiçoei tanto pelas aeromoças que eu vou botar o nome da minha próxima filha de aeromoça.
Olha! Paulinho Serra, você chegou quando aqui, Austrália?
Eu cheguei tem exatamente 8 dias.
Passou Natal aqui, que
passei
honra!
Natal aqui.
Mas você não foi naquela festa lá de CUD, né?
Não, qual é essa festa? Eu deveria ter ido?
Teve 10 mil pessoas na praia, tinha muitos brasileiros lá também. Tá o maior debate no Facebook, porque a sujeirada foi tanta tonelada de sujeira. E a prefeitura proibiu álcool até o final do verão na praia.
E os locais que tem que pagar.
Tá igual o Brasil, cara.
Proibido beber na praia?
Até parece.
Até parece. Então você não estava lá, você não fez
parte
da...
Não, não tava. Tava em Gold Coast, fiz aquele Natal típico australiano, de dia, trocando presente. E eu sempre muito observador, né, olhando pra tudo. Assim, é muito diferente, na verdade, o Espírito Natalino, que não comemora a noite, né?
Não. O importante aqui é o dia 25.
É o dia, olha que legal.
E os presentes, claro, o Papai Noel vem à noite, põe os presentes ali na meinha, na chaminé.
Que abre 25.
E se abre na manhã.
Expectativa
Cara, minha filha ganhou tanto presente. As pessoas, pô, quero até agradecer a todo mundo, os amigos australianos, deram um monte de coisa pra ela. Deram um saco com o nome dela escrito, ela colocando o presente lá.
Que idade
pra ela,
tem
nem
sua
vou...
filha?
Sete. Falei, aninhas. Nem vou comprar mais nada, que tua cota na bagagem já extrapolou.
O problema é que tem que carregar tudo pro Brasil agora.
Pois é. Mas a gente também trouxe muita coisa, a gente trouxe panetone, trouxe aquelas coisas brasileiras.
Ah, claro, assim. Substitui no normal.
Exatamente.
E você está chegando de onde?
Eu vim de São Paulo, eu sou carioca. Tava até falando agora que lá no Rio de Janeiro tá um calor danado também,
sim,
né?
Sim, a gente deu reportagem aí, sensação térmica 47.
Caraca, mas eu nasci em Bangu, que é um dos lugares mais quentes do universo. O diabo, quando ele vai pra Bangu, ele bota protetor solar, pra você ter ideia. Bangu é tão quente, que não é brincadeira não, é demais. Bangu,
gente,
é terrível.
Então você tá bem aqui pra temperatura australiana.
Tô adaptado.
Porque a Sydney também está tendo o seu verão mais quente da história, né?
Olha que maravilha.
Que maravilha.
Maravilha que eu tô passeando só.
É legal pra ir pra praia, né? Tomar banho, mas com
aqui,
uma mudança
quem tá trabalhando
aí
no sol que tá ferrado.
Vai fazer churrasco nesse calor
aí. Me conte, Balu Gimenez está aqui conosco, fazendo churrasco.
Fazendo bastante churrasco.
É o seu negócio, né? É o seu business.
É a barbecue.
Ah, churrasco brasileiro.
E aí tem que botar fogo lá.
Tem que botar fogo lá. E vamos estar botando fogo na sexta-feira lá com o Paulinho.
E não tem ar-condicionado.
Churrasco com abobrinha.
Então, o que tá acontecendo aqui na sexta-feira?
Então, sexta-feira tem o meu show solo, né? Eu tava em cartaz agora lá em São Paulo, no Comedians, que é a primeira casa de comédia do Brasil, é a casa mais importante de comédia do Brasil. Tava lá todas as quintas-feiras. Fiz uma temporada incrível, muito legal, sempre lotado, feliz da vida. E aí aproveitei, vim pra cá passar férias, entrei em contato com o Bolo e falei, Bolo, vem cá, cara. Que tal se a gente desse de presente para os brasileiros um show? Porque as pessoas... A gente quer ouvir a nossa língua, assim, ainda mais música. Acho que é meio carente, pelo que eu entendo, né? Assim, ao vivo é mais difícil, pela distância. Já fui ao Japão 2 vezes fazer show e senti isso lá. E fiquei amarradão, porque assim, são brasileiros que saem da sua terra natal, estão aqui o tempão. Então, quando eu tenho oportunidade de rir, de dar risada com a sua língua, é muito legal. Pra mim é incrível, pra mim é super é satisfatório.
Eu não sei não. O Balu trabalha aí botando fogo no verão, fazendo churrasco. É. Acho que ele quis botar você também trabalhando nas férias.
Opa, não, mas você bobeia. Não, mas eu sou orcaholic pra caralho.
Já que ele não aproveita bem o verão, os amigos também têm que entrar.
Esperar o comecinho de janeiro pra viajar um pouquinho também, porque não...
Você vai
não
tirar
dá
férias
só pra trabalhar,
início
não.
Início de janeiro.
Vai,
a
cobrança familiar então vem grande.
E, Paulinho Serra, como é que você se encontrou comediante? Você era uma criança, assim, engraçada?
Não, você sabe que eu era muito tímido. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. As pessoas falavam alguma coisa, eu pensava assim, pô, eu pensei nisso e não falei. Pensei nisso e não falei. E aí comecei a fazer teatro. Na verdade, comecei a fazer teatro meio que por imposicionamento das pessoas. As pessoas falavam, cara, você tem que fazer teatro. Você tem que fazer teatro. Porque às vezes eu soltava umas assim, as pessoas riam, eu falava, ué, mas isso não foi pra fazer uma piada, eu só tava falando da minha vida. As pessoas riam quando eu falava da minha vida. Então, essa coisa... A comédia é muito natural, né? É igual, assim, o jogador de futebol. Ele pode fazer o treinamento que for, ele pode ser... Ele nunca vai ser o Neymar se ele não tiver a vocação. Então, é muito da vocação. Eu, pequenininho, comecei a vender empadinha pra ajudar em casa. E eu até conto essa história no stand-up. Eu era muito tímido, eu tocava campainha... E ficava torcendo pra ninguém atender. Falava, que eu tomara que ninguém atenda. Falava, quem é? O garoto da empada. Aí quando abri a porta, eu ficava muito tímido. Só que eu comecei a fazer? Eu descobri que eu interpretava. Pra driblar aquela minha timidez, eu olhava pra pessoa e fazia um personagem pra agradar aquela pessoa. A mulher abria a porta, aquela mulher de coque, blusa de manga comprida, saião, aquela típica cristã, né? Eu olhava, paz do Senhor, irmã. Ela, que bonitinha, o que você quer? Estou trazendo empadinhas de Jesus. Ela, eu vou comprar 12, que é o número. Eu faço isso brincando, mas é meio que verdade.
É o número dos apóstolos.
Eu fui fazendo isso aí, fui criando. Aí que fiz uma peça chamada Aluga Seu Namorado com Eric Johnson, que era minha primeira comédia, de fato, assim. Primeira comédia. Porque antes eu só fazia drama, só fazia espetáculo conceitual, só vivia duro. Aí eu comecei a fazer comédia e via que o cara ganhava dinheiro pra caraca. Eu falei, cara, eu também quero ganhar esse dinheiro aí. E aí comecei a fazer comédia, fiz um personagem que chama o Traficante Gay, que foi um sucesso, tem mais de 10 anos esse personagem, e bombou de uma forma assim, tipo, foi o primeiro viral da internet no Brasil, um dos primeiros virais, junto com Tapa na Pantera, Dança do Quadrado. E aí, de repente, eu tinha 40 milhões de espectadores. Cara, 40 milhões é muita coisa. Qualquer filme nacional demora um tempão pra fazer 3 milhões de espectadores e todo mundo comemora. Eu tinha 40 milhões
também
do nada.
Também é a mágica da internet, né?
É. Não, e numa época que não tinha coisa do compartilhamento igual do Facebook.
Ainda não tinha o Facebook.
Não existia o Facebook, não existia o WhatsApp, porque hoje em dia tu bota lá, tu compartilha.
Como
bom,
a gente
tinha nada disso.
Pois é, nem tinha tanto. 40 milhões, que loucura.
Cara,
mas o seu Facebook
coisa.
Agora tá com quase 500 mil de seguidores,
agora,
né?
Agora, eu espero que até o voltar do Brasil esteja com 500 mil, pelo menos. Mas foi incrível, assim, que eu comecei a me descobrir. Aí a carreira, graças a Deus, deu uma guinada, assim. Hoje eu tô... Ano que vem, agora, eu estreio em fevereiro 2 longa-metragens. Um chamado O Internet, o Filme, que é um filme só com celebridades da internet. O outro filme é o Divórcio 190, que eu faço um bandido...
Filme,
cinema, no cinema, com o Murilo Benício. A história é muito bacana. Ele é preso, né? Aí eu sou o cara que defendo ele. Pode deixar aqui na cadeia que eu vou te defender. Só que o cara é gay. E a caipira, eu tive que fazer aula de caipirês. Muito que a porta.
Faz.
Entra por aquela porta ali, ficar tranquilo. Vai pela porta. Nossa, sabe o que você tá fazendo aqui. Cara, foi muito bom. Aí tinha uma menina que ficou com a caderninha. Não, você falou muito carioca. Não pode. É assim. E em março estreia o terceiro filme, que é o Ninguém Entra, Ninguém Sai. Então, um ano muito positivo pra mim. 2016 foi muito trabalho, mas 2017 promete ser incrível. Porque, além dos shows, eu vou fazer também o Big Brother Brasil, vou ser o repórter de rua, conversando com a galera. Então,
Brasil.
Vou bombar. Não vou entrar na casa, não, galera. Não vou ficar confinado. Eu vou fazer só o repórter. Então, já chego no Brasil dia 21. Dia 22, tenho reunião. E 23, eu tô gravando já. Então... Esse ano promete muita coisa legal. Faço umas 2 longas metragens no segundo semestre. E fim do ano, quem sabe eu não volto aqui pra Austrália pra fazer mais esse show.
Comediante, humor, tinha que fazer sucesso na TV Globo pra ser consagrado.
Acabou
isso. O que aconteceu? Conte
acabou,
pra gente
acabou.
Qual é. Eu me lembro ali, os Trapalhões, os Chico Anísio, o Jô Soares. A época, né, dos grandes. Armação Ilimitada, a gente teve vários na época, né, grandes sucessos. Como é que é hoje? Onde é que o comediante brasileiro se consagra?
Eu não acho que é nem brasileiro, não. Acho que isso é uma coisa mundial. Porque eu, por exemplo, sou muito fã de uma dupla das Filipinas. Mai Mai Palaboy. Eu sou fã. E os caras são das Filipinas. Eu conheci no YouTube. Então, hoje, não tem mais essa de televisão. O YouTube é o grande lançador. A internet é o grande lançador das novas celebridades.
Então, só a língua que seria o limite.
Eu acho que sim. Mas existem comediantes, por exemplo... é o Big Bang Theory. É um seriado que é assistido no mundo todo. Hoje você assiste on demand, no celular, onde você quiser. Não tem mais essa barreira, sabe? E realmente, hoje, quem bomba no Brasil é um menino chamado Whindersson Nunes. É um garoto do Piauí. Eu conheci ele pequenininho, ainda tinha 45 mil inscritos no canal. Os dentinhos todo torto, franzino e tal. O cara agora, sabe qual é o hobby dele? Colecionar Porsche. Já tá no décimo Porsche. Tá milionário, ganhando 1 milhão por mês, fazendo show. Bomba na internet.
Só.
E nunca pisou na TV Globo.
Só no mundo digital.
Só na internet, só no YouTube.
Eu vi no seu Facebook, você está... Vou ser um youtuber quando voltar pro Brasil.
Eu então, já tô colocando coisas no YouTube. É porque assim... Imagina você ter o ponto alto do teu editorial, né? Você ser o responsável pelo seu editorial. Isso é o sonho de qualquer pessoa, porque você trabalhando numa TV, você não pode falar o que você quiser, porque tem outros interesses. Tem os interesses dos anunciantes, dos patrocinadores. Então, você não pode ter autonomia total. É natural, né? Agora, na internet, você pode ter autonomia total. Então, já criei o canal. Ano que vem, eu já volto pra fazer... Ano que vem é ótimo. É, ano que vem, né?
Ano que vem, hoje é dia 28.
Engraçado falando que vem depois dias. Da manhã.
Se fosse domingo, já seria esse ano.
Faltam 13 dias pra terminar.
Mas enfim, eu quero ficar forte no YouTube, quero fazer bastante. Não, nem que queira ficar forte como... Quero bombar, não. Quero colocar meus pensamentos lá, quero fazer o meu vlog lá e falar o que eu penso, falar o que eu acho. Botar o meu ponto de vista em relação às coisas que acontecem o tempo todo. Eu acho isso importante, a pessoa, o fã saber o que realmente eu penso, e não o que o personagem tá falando. Isso é muito legal, porque às vezes o personagem é uma coisa, né? Eu, por exemplo, faço traficante gay. As pessoas acham que eu sou traficante gay. A pessoa me vê na rua, pô. Ah, é traficante gay. Pô, passo uma vergonha. Uma vez eu na Paulista, aí, ó, esse cara aí é o bandido bicha da internet. E saiu. Todo mundo ficou me olhando.
Uau.
Eu olhava pra um lado, olhava pro outro. Não, gente, nada a ver, não. Isso aí é besteira. É engraçado isso. O personagem, às vezes, toma conta, né? E eu quero fazer isso, de ser eu mesmo. Mas enfim, quero aproveitar as possibilidades. Adoro mídia social, brinco pra caramba, converso com todo mundo, respondo quase todo mundo que fala comigo. Tento ser o mais humano e sincero possível, não me deixo envaidecer. Sabe aquela coisa da vaidade, da pessoa se achar, ah, porque agora eu estou aqui, então eu vou ditar a regra. Eu não, eu quero pegar metrô, quero pegar ônibus, quero estar com o pé no chão. Literalmente aqui na Austrália eu posso fazer isso, ficar com o pé no chão.
E Paulinho Serra, aqui a tradição do humor britânico, americano e australiano, claro, o batismo de fogo, sempre todo humorista tem que passar pelo stand-up comedy. O cara tem que começar a fazer sucesso ali, na frente do público, no teatro... E naquela relação... No Brasil não tinha essa coisa, né?
Não.
Do cara passar pela escola. Você faz stand-up comedy. Você é o
Eu faço
o
stand-up comedy.
Teatro.
Na verdade, eu sou um dos pioneiros, junto com uma galera ali, né? Que bombou ali. Eu comecei fazendo personagem, que era o grupo chamado 10 Necessários, que saiu um monte de gente lá, que hoje em dia tá na televisão bombando. Um grupo que deu muito certo. Que a gente fazia personagens. O stand-up é diferente. O stand-up você vai lá e coloca a sua verba, seu ponto de vista. Quase que sua crônica do dia a dia. Eu tô passeando aqui, eu vou olhando e vou falando, cara, aqui na Austrália é muito louco, tem muita placa, né? E essa placa aí desse cara atravessando a rua parece o Michael Jackson, né? Porque eu não vi nenhum australiano usar aquela calça preta e aquele sapatinho. Isso deve ser homenagem ao Michael Jackson. Eu falei, cara, né? Tinha que botar um cara descalço, certo? Seria uma... Entendeu? Então isso aqui que eu tô fazendo já é meio que um stand-up. É o meu ponto de vista em relação às coisas. E aí, normalmente, o cara que assiste, ele fala, cara, é isso mesmo. Como é que eu nunca falei isso? O stand-up, às vezes, te pega assim, cara, eu sempre pensei nisso e nunca falei. O stand-up é muito isso, de coisas que são factuais, a maioria das vezes, acontece. A gente adora um fato novo, assim, pegar e, tum, transformar em piada. E eu, a minha formação é de ator. Eu fiz bastante teatro, fiz cinema, faço ainda, né? Fiz musical, transito pelo improviso também. Mas o stand-up é uma delícia. É muito legal, porque é você de cara limpa, falando com as pessoas. É mais democrático. Se a pessoa não gostou, a pessoa levanta, vai embora. É diferente da TV, que às vezes a TV você fala alguma coisa, você não sabe se a pessoa gostou ou não. Ali no palco já era, ali no palco eu tô vendo.
Pois é, falando do que a pessoa gostou ou não, esse ano que passou no Brasil, a gente ouviu agora a retrospectiva, uma pequenina retrospectiva, claro, foi um ano chocante para muita gente, teve impeachment da presidente Dilma Rousseff, Michel Temer assumiu a presidência. Dá para fazer humor e rir da política no Brasil?
É triste, né? Eu normalmente eu falo.
É triste
isso.
E divisiva, né? Porque as pessoas, assim, o Brasil rachou de tal maneira, né? Ame ou odeio,
as pessoas,
né?
Isso é muito feio o que está acontecendo, na minha opinião. Porque, assim, é igual eu falo, sempre falo isso. Gente, a gente não tem que ir para a esquerda nem para a direita, a gente tem que ir para frente. Então, a política do Brasil, na minha opinião, existe uma máfia instaurada lá dentro. E não existe partido, não existe nada disso, só existe interesse pessoal. Infelizmente, não tem uma política que fala que vai dar certo. É mentira, é tudo. Hoje tá tudo, a Lava Jato e tudo mais, tá todo mundo sendo roubado. Você vê que não tem partido, é todo mundo roubando.
É, mas dá pra se divertir com isso? Dá pra dar gargalhadas? Como é que é?
Eu faço, às vezes, provocando, mas com uma certa angústia, sabe? Eu não faço dando gargalhada, não. Eu faço tripudiando mesmo as pessoas. Eu falo, ah, pô, lembra o Aécio Neves? O Aécio, por exemplo. Bom, o Aécio, a gente sabe que o Aécio tem um problema que ele... Enfim, fico sacaneando, assim, né? Porque como é que pode? Um cara que tem um helicóptero não pega nada, não dá nada pro cara. Pô, pai, mas ainda bem que tem gente sendo presa agora, né? Mas, infelizmente, é isso. A roubalheira, e não só dos políticos, do brasileiro, de quer se dar bem. Eu tava falando com o Balu, assim, eu tenho uma amiga... Que a gente falou assim, ah, vamos lá no negócio. Ah, quanto que é a criança? Falou, até 5 anos não paga. Ah, que bom, minha filha acabou de fazer 6, dá pra falar que ela tem 5. Não, não dá pra falar, ela já tem 6. Esse pensamento que a gente... É o mesmo roubo com proporções diferentes. Pô, esses 6 anos, ela fala lá, pô, esse contrato aqui é de quantos milhões? 35? Ah, vou botar 36, que só tô roubando 1 milhão. É só proporção. Então a gente que tá errado também, o brasileiro que tá aqui, você vai ali, né, você paga sozinho a compra.
Então, voltando ao assunto da comédia, existem assuntos, temas tabus pra gente rir?
Não, acho que não, acho que comédia, comédia,
nada
a galera
é
vai... Eu acho assim, a coisa do bom senso, sempre. Eu preciso ter bom senso com as coisas que eu falo. E onde...
Você já se deu mal com alguma piada, com alguma coisa que você falou e foi...
É, às vezes acontece... a gente respondeu, inclusive, um processo que foi maravilhoso pra mim, que me engrandeceu muito. Na época que eu trabalhava na MTV, tinha um programa A Casa dos Artistas, no SBT. E aí o brilhante diretor lá teve a ideia de fazer A Casa dos Autistas.
Ah.
E aí eu tava no programa... E aí, quer dizer, era uma casa que não tinha interação, porque as pessoas eram autistas, então... Ele achou que isso fosse engraçado. Só que na coisa da televisão, você acaba, sabe? Tanta coisa, você não vê a coisa que eu te falei da redação final. Não é minha. Só que a gente... Isso foi maravilhoso pra mim, porque o autismo era algo muito distante. Hoje eu tenho amigos autistas. O Brunão, por exemplo, que é um cara que canta pra caramba, foi na MTV. Apresentei a MTV inteira pra ele. Eu fui o único, na verdade, da galera que decidi aprender com esse erro. Porque você tem que aprender com o teu erro, né?
Claro.
E pra mim foi maravilhoso, porque hoje... Depois disso, cara, aquilo foi uma loucura. Porque...
E que fim deu? O que levou o processo? Foram culpados,
a gente
claro.
Perdeu, a TV pagou. É, mas assim...
Pagou a quem? A Associação
dos AMA, que é a Associação das Mães Autistas. E pra mim foi maravilhoso.
Elas que processaram.
É, porque hoje eu conheço tanta coisa. Hoje eu conheço muito mais. Hoje faz parte de mim a luta pelo contra o preconceito do autismo. Mas ainda assim, é um tabu. Você tem que cutucar. Porque antigamente no Brasil as pessoas chamavam síndrome de Down de mongoloide. E era normal, não era? Então, se você não mostrar, não botar a cara... Porque hoje tem síndrome de Down fazendo cinema, fazendo TV, tem que mostrar. Tabu, você tem que cutucar um pouco também pra dar uma... E hoje, graças a Deus, a gente tá abrindo um pouco mais a cabeça. E a cada dia... Eu acredito muito no Brasil. Eu ainda acho que o Brasil tem solução, acho que tá surgindo aí novas startups, gente que quer mudar o Brasil com novos negócios... jovens empreendedores, artistas conscientes. Eu acredito muito. E a gente vai viajando, vai adquirindo, né, conhecimento.
Você estava falando aí da Casa dos Artistas e da Casa dos Autistas. Um dos debates hoje no mundo da comédia do humor é que o politicamente correto está matando o humor. Não se pode fazer humor de nacionalidades, né? Porque o cara não sei de que país, não sei de que... Não pode fazer de gênero, né?
Eu acho que os tempos foram mudando, né? Os Trapalhões, o tempo inteiro o Didi falava... Tinha preconceito. Ih, ele camufla! Chamava de gay, chamava de negão, chamava de alcoólatra. Lembra disso?
Sim, hoje não poderia ir ao ar.
Hoje já era. Tem coisas, cara, que... A abertura dos Trapalhões era um desenho animado que ele dava um tiro no veado lá. Era uma parada louca.
Imagina. Mas você acha que o politicamente correto cerceia a sua liberdade... Na hora que está ali conversando, falando, fazendo humor, você tem que se policiar o tempo todo?
Eu acho que, infelizmente, é verdade. Infelizmente, sim. Você tem que ter...
Você nota a diferença de anos
total,
atrás para agora?
Muito,
de
muito.
Ser muito...
Caramba, é. Muito pra caramba. Mas eu acho que as pessoas não devem levar muito a sério o comediante. As pessoas têm que lembrar que o comediante, ele coloca uma lente de aumento pra deturpar aquilo ali. Não quer dizer que eu acredite... Eu só tô falando aquilo ali porque é tão absurdo que chega a ser engraçado. As pessoas deveriam pensar, ver que é isso. Quando tá no show, cara, é um show de comédia. Não é uma palestra do horário eleitoral. Pô, se o Donald Trump e a outra mulher lá cantam, viu? A Hillary, os caras cantando. Os Estados Unidos têm a cabeça
debate,
um pouco mais aberta.
No debate.
Pô, surreal aquilo ali, né? Surreal. Mas essas coisas são engraçadas. Isso aí nutre a gente. Isso aí é comédia pra gente, né? Isso é muito bom. Agora, o Brasil de comediante está um celeiro incrível. Tem muita gente boa. E a internet dá isso, a possibilidade de você...
A competição é dura.
É. Mas só sobrevivem os fortes mesmo. Porque não adianta. Porque, ah, tem um monte de jogador de futebol. Bota no campo para jogar. Só vai sobreviver quem sabe jogar. Não, não
você já tá há quanto tempo aí nessa...
Nossa, já tô há
batalha,
20 anos.
20 anos.
É, tô há 20
humor.
Anos. É, como ator já, meu DRT na minha carteira lá de trabalho... Tem o meu DRT há 20 anos, mas eu já fazia teatro antes. Mas com o humor tem uns 15 anos, assim, sabe? Que eu vi que o humor estava em crescente total, assim. E aí eu me joguei e deu muito certo, graças a Deus.
E o que você vê no humor no Brasil a partir de agora? Qual é a tendência? O que vai acontecer nos próximos tempos?
Eu acho, eu aposto, tomara que dê certo, porque é o que eu quero fazer também. Eu acho que o stand-up vai dar uma acalmada. E as pessoas meio que vão começar a fazer de novo personagens, sabe, espetáculos.
O Brasil tem a tradição do personagem,
é,
né?
Tem muita
forte.
Tradição. O Chico Anísio, que é o meu grande ídolo maior, assim, eu tive a oportunidade de fazer um show com o Chico Anísio 2 anos antes dele morrer. Pra mim foi assim, sabe aquela coisa da tua profissão que você fala, zerei? A pessoa fala, ah, Paulo, qual é teu sonho? Cara, acabei de passar pelo meu sonho agora. Fiz o show com o Chico Anísio, ele levantou da cadeira de rodas e foi pro... Cara, foi demais. E ele tinha isso, mas ele também fazia stand-up, né? Ele também era um cara que botava aquele terninho dele e ficava no Fantástico falando. Mas o personagem acho que vai voltar com força total. Porque as pessoas estão querendo mais glamour, assim, mais luz, mais cenário. Querem coisas mais... O Paulo Gustavo, que é um cara que está se dando muito bem também no Brasil, ele é isso, ele faz... Uma peça chamada Minha Mãe é uma peça, que é um barato também. E é um personagem. Ele faz personagens muito legais também. O improviso é algo que o Brasil ainda não bombou totalmente, mas fica flertando ali, porque tem o Roseline, It's in a Way, que é de referência no, na Inglaterra, que é muito bom também. E, mas, enfim, é sempre uma incógnita, né?
E o humorismo na televisão? Os programas de humor na televisão, o que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com a televisão? Tá perdendo...
Ah, mas você tá fazendo uma pergunta
força
que é difícil responder pra caraca, porque né?
Mas realmente... você é comediante e você vê os seus companheiros comediantes, como é que é a relação deles com a TV hoje?
Porque sabe o que acontece? É, as pessoas querem ser o primeiro. Eu acho que a TV vai ter que voltar pro primórdio, que é fazer ao vivo. Porque se ela tiver o conteúdo ao vivo, quem tá assistindo vai ser o primeiro. A internet, ela dá essa ansiedade. Sabe, ela lançou a temporada, vou baixar. Vum. Então, acho que isso aqui vai ser o grande barato da televisão. É, inclusive, eu não sei quem é que... Não sei se é Netflix, não sei se é HBO... Tem alguns atores americanos, são dois irmãos, uns loirinhos, não sei se ele é americano, que tem um nariz meio quebrado, assim, sabe? O cara faz muito filme, os dois. Inclusive, ele vive no Brasil. Cara, eles vão fazer sabe o quê?
Ah, o Owen Wilson?
Isso, os dois, que são dois irmãos. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer algo que é... Fico arrepiado de falar, porque eu já falo isso. O dia que a televisão fizer isso, vai se dar bem. Eles vão fazer um filme, longa-metragem, ao vivo. Gravado ao vivo. Acabou o filme tá pronto. Ao vivo, cada cena, corta pra não sei aonde. Externa não sei aonde, grua. Um filme.
Claro,
longa.
O roteiro tá bem fechadinho.
Fechadaço,
e aí
mas
vai.
Aí o cara tem que fazer, entendeu? Então isso é que vai ser o grande barato. É colocar o artista em numa situação... Sair da zona de conforto.
E aí só quem é bom que se estabelece.
Aí só vai sobreviver.
Não tem como mentir.
Porque as coisas reais, os realities são muito fortes. As reações reais... Tem uma campanha de um banco no Brasil que é muito boa, que é muito forte, que é assim... Levando um monte de criancinha pra ver ópera pela primeira vez. Como é que você vai fakear uma reação dessa? Uma reação tão verdadeira. Homem pedindo a mão da mulher em casamento na sala de cinema. Do nada aparece na tela... Meu amor, hoje estamos aqui. a reação daquela pessoa não tem como fakear, não tem como fazer de... É fake, né?
Só que a gente escuta muito o parquear, fakear.
Deletar.
Os verbos que surgiram,
não,
né?
Não tem como mentir, não tem como disfarçar.
Não tem como, porque é uma reação... Então, eu acho que as reações reais... são muito importantes agora, nesse momento. Porque isso aqui é o YouTube. O YouTube é isso. É o cara ali falando dele, falando com ele. Por isso, grande sucesso. E por isso que, graças a Deus, agora eu vou estar no Big Brother, que eu acho que vai... Que também vai... Pô, tá no 17. São 17 Big Brothers no Brasil. Um programa de super sucesso. Agora trocando tudo. Sai o Pedro Bial, entra o Thiago Leifert. Sai o Rodrigo Santana, entra eu. Enfim. Tamo aí.
Gente, eu deveria ter colocado no ar aqui os nossos correspondentes fazendo o balanço de 2016 no esporte futebol no Brasil e em Portugal. Fica para o programa do domingo, trazendo aí o balanço, a retrospectiva 2016. E que ano que foi, né, no Brasil, com a Chapecoense, mas também, como lembrou o Luciano, com as Olimpíadas.
Eu trabalhei nas Olimpíadas, fui repórter da TV Globo, fiz um programa chamado Balada Olímpica, que a gente levava os atletas olímpicos, foi um barato. Eu, na verdade, a minha posição ali era fazer essa emenda mais bem-humorada. Eu tinha uma medalha de ouro que eu dava pra quem não ganhava, eu presenteava a pessoa, toma aqui sua medalha de ouro que o Balada tá te dando. Mas foi um barato, porque eu recebi todos os medalhistas lá, aprendi pra caramba sobre os esportes e tal, e fiz matéria externa também. Foi quando eu conheci o Gui, um grande amigo, um beijo pra família dele, que infelizmente veio a falecer no acidente da Chapecoense. Ele e mais dois amigos lá.
Ah, você conhecia alguém então?
Eu conheci. Eu trabalhei com os três durante as Olimpíadas, que eu tava na redação. Quando eu entrei aqui na redação, eu lembrei, falei, nossa, a última vez que eu estive nessa redação foi com esse trabalho jornalístico. Mas, enfim, espero que a gente tome lições, né? Disso, caiu um outro avião agora aí também. Acho que a gente. Isso tudo serve pra gente poder ver que a gente é muito vulnerável. Que tudo passa muito rápido e que se a gente... Eu falo isso no final do meu show, eu elevo o teu estado de espírito. Você sai do meu show sorrindo. Então eu peço, mantenha isso.
Ah não, e rir é o melhor remédio.
É o melhor remédio, a melhor maneira de você falar de qualquer assunto, de você aprender. Quem é que não lembra daquele professor engraçado, né? O bom humor, ele te traz uma lembrança. Quando é negativo, você nem lembra.
Pois é. Balu, sexta-feira, quem quiser ir lá?
Sexta-feira, Bronte Beach. É, churrasquinho das 6 às 8.
Stand-up comedy made in Brasil.
Made in Brasil aqui com o Paulinho. Com o Paulinho essa fera aqui. Ícone.
Vou fazer em Gold Coast.
Gente,
também,
20
tá?
segundos. Gente, o programa tá ficando 20 por
segundos,
aqui.
20 segundos. 20
segundos. O programa vai ficando por aqui. A todos uma ótima quarta-feira. A gente volta aqui no domingo já. Então, um feliz ano novo pra todo mundo. E com vocês hoje, Beatriz Wagner, Paulinho
Muito
Ferra.
Muito obrigado, pessoal. 10 segundos.
10 segundos. 10. E o Balu
Valeu.
De Valeu.
Espero
tchau,
a todos
tchau,
lá na... sexta-feira. Um grande 120 tchau. Pessoas.
E dia 11 eu tô lá em Gold Coast, hein?
SBS.
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 SBS Radio.